Na semana que passou, a TAP esteve novamente no centro das atenções. A necessidade de salvar a empresa e reconhecer, eventualmente, a sua importância estratégica e a necessidade de entrada de capital público tem colocado de novo em cima da mesa vários cenários possíveis para o futuro da empresa, não excluindo, eventualmente, uma nacionalização. Será o tema da primeira parte do Sem Moderação. Na segunda parte, visitaremos as propostas que Rui Rio apresentou para a renovação do funcionamento da Assembleia da República. A revogação da atual Comissão da Transparência e a sua substituição por uma comissão com elementos externos, uma revisão do regime dos inquéritos parlamentares para passar a incluir também elementos estranhos ao funcionamento do Parlamento, portanto não deputados, e ainda o fim dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, são algumas das propostas apresentadas num pacote de renovação do funcionamento do Parlamento que irá ainda em discussão neste final de sessão legislativa. Finalmente, na terceira parte, iremos olhar para aquela que tem sido a evolução da pandemia da Covid-19 e das medidas para a sua contenção na área metropolitana de Lisboa, em particular olhando para aquilo que foi o debate nas últimas semanas com tomadas de posição do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, de outros autarcas e da Ministra da Saúde em torno daquilo que está a correr melhor e daquilo que é necessário alterar para conter a pandemia. Mas vamos diretamente à primeira questão, e começava por ti, Daniel Oliveira, quanto ao futuro da TAP. Retomamos esta discussão, uma discussão que nos acompanha há largos anos, e portanto quanto ao modelo de gestão da empresa.
Desde Humberto Delgado?
Podemos ir à procura de… perdão?
Desde Humberto Delgado que nos acompanha.
Desde Humberto Delgado, pelo menos, portanto, digamos que a discussão é genética, faz parte da história da empresa, mas pelo menos em tempos recentes, pelo menos desde a opção… Da sua privatização no governo de Passos Coelho e depois da opção também da parte do logo do primeiro governo.
Foi no governo de Passos Coelho que se
especialmente privatizar. Privatização que o tema tem estado na agenda, especialmente neste momento com um significativo impacto da Covid-19 no transporte aéreo, foi recolocado em cima da mesa o futuro e como salvar a empresa. E portanto há paralelamente dois debates, um sobre o reconhecimento da importância estratégica da empresa para o país e em que é que isso se deve traduzir numa assunção de responsabilidades públicas, portanto é a pergunta do se de facto é imprescindível e faz sentido ter uma estrutura, uma empresa aliás, com estas características, tendo em conta a descontinuidade do território nacional, as comunidades portuguesas no estrangeiro e até interesses estratégicos portugueses noutros locais do mundo que são muito particulares e que dificilmente dispensam uma companhia aérea, e depois uma segunda questão que é de facto como ultrapassar ou como gerir as dificuldades que a empresa hoje atravessa no que diz respeito ao seu saneamento financeiro. Daniel Oliveira, quanto a estas duas questões, e se calhar começando pela primeira, faz sentido e é justificável uma TAP que possa eventualmente ingressar integralmente na esfera pública? Ou o modelo de integração ou de manutenção de alguma presença de privados no seu capital também tem mais valias que podem, ou que devem eventualmente continuar a ser exploradas e não postas de parte por completo?
Infelizmente acho que já não estamos nessa fase. Ou seja, quando eu digo acho que já não estamos nessa fase é porque eu acho que o caminho se estreitou e portanto há muitas coisas que são debates estratégicos, outras que são as circunstâncias que existem. Eu, quando a gente falou da TAP, disse que achava que as três possibilidades eram meter dinheiro e não controlar a empresa, e portanto meter dinheiro agora e provavelmente mais tarde, como aliás em qualquer uma das soluções, mas não controlar o que é que lá se passa, deixar falir isso, ou ficar sem uma companhia aérea de bandeira, ou abrir uma outra ao lado, ou o controle público. É preciso dizer que nós estamos a gravar isto à hora do almoço, quando ainda não há. Portanto, ao longo do dia pode haver notícias sobre qual foi o desfecho da negociação que devia ter acabado ontem às 9 da noite. A boa notícia, pelo menos do que sabemos até agora, pode ser que isto mude, é que a solução encontrada não será de tipo novo banco. Não quer dizer que a despesa não venha a ser de tipo novo banco, a solução não será de tipo novo banco, ou seja, nós não vamos, o Estado não vai meter dinheiro numa empresa que depois não controla, não tem informação, não sabe o que é que lá se está a passar, etc. E portanto, que não se eternizará o pântano nascido de uma novela lamentável. E é lamentável de vários lados. Primeiro, uma privatização feita na 25ª hora, eu devo recordar que o governo de Passos Coelho privatizou a TAP, tomou a decisão final de privatizar a TAP, quando o seu programa já tinha sido chumbado, portanto já sabia que não ia ser governo. E quando sabia que o governo que o ia ser disse expressamente que ia reverter essa decisão, portanto foi uma decisão tomada para ser revertida, ou para ser impossível de reverter para um governo que já não ia governar, E por outro lado, temos o que foi a renacionalização, que foi uma fraude. Foi uma fraude política, já o disse aqui várias vezes, mas não é por isto, ou seja, não é pelo que aconteceu que nós vamos estar na situação em que estamos, Se a privatização tivesse mantido uns 60% da empresa, a empresa ou tinha dinheiro do Estado ou falia. Estávamos exatamente na mesma situação neste momento. E a questão é se a TAP pode falir. Sabemos que 90%, graças aos senhores todos que foram contra o TGV, 90% do nosso turismo vem por ar, e que numa parte substancial, eu não consegui recolher dados que não corram o risco de ser desmentido, portanto não os digo, mas uma parte não negligenciável vem por via da TAP. Não vi, eu li coisas de vários especialistas sobre turismo e não há nenhum que não diga que o desaparecimento da TAP tem um profundo impacto, terá um profundo impacto no turismo, e a questão é se faz sentido deixar falir uma empresa que é fundamental para o setor que mais exporta em Portugal, mal ou bem, mas o setor que mais exporta em Portugal. Ou seja, faz sentido a gente meter o dinheiro, estamos a meter dinheiro, o Estado está a meter dinheiro em muitas empresas, em muitas, e deixar falir uma empresa que é fundamental num setor fortemente exportador. Ora, a minha posição é que se mete dinheiro e se vai meter dinheiro, mais vale controlar, até porque o privado deixou claro que não ia meter no centro. Agora, a questão prática. Porque é que o debate deixou de ser um debate apenas de debate de princípio? David Hillman não quer ficar na TAP. Está convidado. Não queria ficar na TAP.
Já tinha vendido.
Hillman sabe que tem situação bastante aflitiva, e aproveitou a cláusula que não devia existir, para ver se leva algum. O nacionalizar à bruta, que eu não sei se vai acontecer ou não vai acontecer, ou se já aconteceu quando este programa foi para o ar, foi utilizado como arma negocial para não levar o dinheiro todo que a cláusula dá, e para evitar a chantagem que ele mania utilizar, que é ou me dão o que eu quero ou a empresa vai ao
chão. Daniel, não te quero
entender. Não terminasse, não já deu pé, eu estou mesmo no fim.
É só porque isso presumo que tu conheces coisas do contrato que nós não conhecemos, e eu só queria perceber se tu tens a certeza disso, porque eu ainda não vi nenhum deputado, os do Novo Banco, ao fim de 6 anos ou 7, estou a perguntar, estou a perceber se tu sabes que tipo de garantias com o Sr. Nilan, porque eu para perceber o que são as negociações, tenho que saber qualquer coisa do contrato para fazer essas afirmações perentórias.
Foi divulgado por vários jornalistas que é suposto devolver ao Nilan já todos os empréstimos que ele fez à TAP, é essa a cláusula, caso o Estado tomasse controle da empresa. A ninguém interessava ou interessa, veremos, o litígio. Ao Estado não interessa, porque pagará, neste momento, o Estado, à hora que deixei de acompanhar do que se vê, do que saiu nas notícias, separava os 15 milhões, ou seja, Nilman pedia não os 200 e tal milhões, mas 60 e tal milhões, ou 70, acho que era 60 e tal milhões, e o Estado estava disposto a dar 45 milhões. A ninguém interessa o litígio, porque o Estado, provavelmente num tribunal arbitral, que é para onde supostamente tem que ir, pagaria mais, seguramente mais dos 60 e tal milhões, e a David Nilman porque terá que esperar uma decisão do tribunal arbitral, e portanto ele precisa do dinheiro já, ele precisa do máximo de dinheiro já. A gente pode chamar nacionalizar. Parece evidente do que se sabe que Pedrosa vai ficar na TAP, ou compra parte do Nilman, ou a parte do diferencial, ou fica com o que está, mas quer ficar na TAP. A solução, neste momento, é controle público ou a falência. São as duas soluções. E as duas têm um preço, eu não tenho, a gente não sabe o estado da TAP, portanto sabemos que as duas têm um preço e nem sabemos exatamente qual é o preço das duas. Agora há uma coisa que sabemos, eu até acho que esta escolha do governo é mais dolorosa do ponto de vista político, é o que tem um efeito mais imediato do ponto de vista político, porque implica meter lá dinheiro, e o governo vai ter que fazer a reestruturação da TAP, o que também tem preços políticos, sobretudo num governo de esquerda. Agora, a outra alternativa, de todas as pessoas que eu conheço, que sabem da área do turismo, seria absolutamente irresponsável. Deixar falir a TAP, neste momento, era, por exemplo, perder grande parte das rotas de longo…
Pedro, distribui o tempo.
E terminei.
Por favor, distribuam o tempo.
Obrigado, Daniel.
Estão 10 minutos seguidos, não sei como é que agora vamos fazer um debate.
Francisco, a questão, sem prejuízo da análise também das soluções em cima da mesa e das hipóteses em cima da mesa, uma questão que também emergiu no curso deste debate, prendia-se com a definição e com a leitura que era feita do interesse nacional por parte da TAP, e que até motivou uma providência cautelar. Enfim, não me estou a fazer a pergunta porque não és obrigatoriamente o representante de interesses regionais no programa, portanto, não és o provedor de outras pontos do país, portanto, perante o centralismo militante dos restantes membros do painel, mas colocava a questão que é importante nesta equação saber até que ponto é que os argumentos que estão a ser invocados para a importância estratégica da TAP, outros, para além deste do turismo que o Daniel referiu, têm ou não reflexo na percepção que existe quanto à valência da empresa, designadamente porque tivemos este episódio e este elemento relevante que visava travar uma entrada de capital público na TAP, motivado pelo facto de ela não ser ou não estar a calcular devidamente a totalidade do interesse nacional, obviamente podemos comentar os restantes aspectos.
Bem, posso começar por aí, dizendo que, quer dizer, vocês agora não me transformem, não façam esse profiling,
não.
É uma espécie de representante, cada vez que há alguém do norte ou do interior que toma uma posição, que eu tenha que comentar e colocar-me ao lado, mas agora uma coisa é certa, apesar de eu hoje estar circunstancialmente no Porto, há uma questão, há muita gente que obviamente olha para esta questão partindo de um princípio de solidariedade nacional, e não é só no Porto ou na região norte mais dependente deste centro aglutinador que é o Porto, quer dizer, eu que passo uma grande parte do meu tempo, a maior parte do meu tempo, aliás nos últimos tempos quase todo o tempo, no interior, em Viseu, a discussão que se faz lá sobre meios de transporte é de diariamente estarmos com cada vez menos condições de deslocação, designadamente, por exemplo, com a supressão de linhas ferroviárias. E, portanto, não esqueçam ou não entendam como não importante esta questão das pessoas olharem para esta discussão sobre os 1.200 milhões ou 1.600 milhões para a TAP, quando é preciso ter a noção de que uma esmagadora maioria dos portugueses não só nunca andou de avião, ou anda muito raramente, e quando anda, não tem capacidade de andar na TAP. Mas deixa-me só dizer muito rapidamente o seguinte, para passar aos Eduardo. O ministro veio falar da irresponsabilidade, ou seja, veio tratar esta matéria como se quem está do lado dele é responsável, todos os outros são irresponsáveis, e aliás teve como resposta o facto de muita gente se ter revelado, muita gente de vários quadrantes políticos, incluindo à esquerda, se ter revelado como, enfim, irresponsável na posição dele. É que eu não sei, de facto, o que é mais irresponsável. É verdade que a falência ou qualquer outra coisa que seja que coloque a TAP em risco de falência tem os efeitos que tem, mas tem um efeito. Para mim é bastante responsável, é demonstrar às pessoas qual é que é a real situação da TAP, e não é uma solução que presume ou que passa para a opinião pública uma ideia de que a TAP é o que não é ou que pode ser o que não é. E eu pergunto, quem é que é responsável? É quem diz isto ou quem dá a entender que é preciso o Estado intervir para salvar a TAP e os empregos, quando mesmo se o Estado intervir vai ter que fazer um plano de reestruturação que vai implicar muitos despedimentos, que vai implicar uma redução forte, brutal da atividade da TAP, que vai naturalmente implicar uma redução brutal dos contratos que a TAP tem com outras empresas que também geram emprego e que dependem desses contratos com a TAP. Quem é responsável? É uma pessoa que é um governante que diz que só há um caminho, sem apresentar um plano de reestruturação, sem um plano de reestruturação que diga respeito quer à governance, quer à operação. E quem é que é irresponsável? E quem é que é irresponsável? É um ministro que dá a entender, muito sinceramente, que os problemas da TAP resultaram da Covid. Os problemas da TAP não resultaram da Covid. A empresa já estava basicamente falida antes da Covid, e com a Covid passou a ser uma empresa de um setor que ele próprio está com riscos de sustentabilidade gravíssimos. O Daniel diz, e é verdade, que a TAP, ou que o turismo de Portugal depende da TAP, como depende obviamente da aviação. Mas a questão que se colocou a partir da Covid à TAP é de maneira diferente. Já não é questão de a TAP, o turismo depender da TAP, é que a TAP depende do turismo. E que turismo é que nós vamos ter nos próximos anos? Vamos ter o turismo de massas que chega de avião como chegava até março de 2020.
Esse vinha de low cost, não vinha de TAP.
Desculpa?
Esse vinha em low cost, não vinha na TAP.
E vai continuar a vir, se vier, e se vier vai continuar a vir. Porque esta ideia de que há uma empresa que sai do mercado e as pessoas que viriam nessa empresa já não vêm, não é verdade. Não é verdade. Se a EasyJet ou a Ryanair saírem de Portugal, outras entrarão, se houver procura, entrarão. E portanto, eu que não tenho uma posição fechada nada sobre isto, o que eu só não gosto é desta forma de colocar a questão, de dizer que uns são responsáveis e outros são irresponsáveis, quando, para finalizar, a meu ver, aqueles que são etiquetados de irresponsáveis são, apesar de tudo, aqueles que estão a dizer a verdade com maior rigor.
Muito obrigado. José Eduardo, brevemente só para enquadrar duas questões. Isto é um debate, efetivamente, entre a escolha, entre más opções, entre maus, nos quais temos que tentar perceber o mal menor, primeira, para ajudar a enquadrar, e segunda, de facto, não sendo a responsabilidade, não sendo diretamente imputável à Covid a situação em que a empresa se encontrava, e portanto ela apenas agravou esse processo, mas isso não facilita de alguma maneira, perante aquilo que outros Estados têm feito em relação aos seus setores da aviação civil, encontrar-se uma solução mais flexível, ou em que a escala de intervenção pública pode ser superior?
Não sei. Em relação à segunda, não sei. Em relação à primeira, peço desculpa, está aqui uma mosca no meu estúdio. Em relação à primeira, eu gostava de voltar um bocadinho atrás a tudo o que foi dito. E gostava de o dizer com alguma sequência, porque isto não é pouco importante. Basicamente, o que nós estamos a ouvir daqueles que têm a certeza que é preciso nacionalizar é que têm a certeza do que querem, mas não sabem nem quanto custa, nem para que serve. Têm a certeza do que querem, mas não sabem quanto custa nem para que serve. E isto é um processo em tudo igual às esparrelas do passado que até hoje nos custam tanto. No fundo, o novo banco não é diferente. Ninguém se opõe a que haja um controle público da TAP, vamos lá ver se nos entendemos. Se há coisa que a TAP toda a vida foi nacionalizada. A TAP toda a vida foi nacionalizada. E ao contrário do que tu disseste na tua introdução, Pedro, a primeira decisão de começar a privatizar a TAP foi tomada no governo de José Sócrates, pelo ministro António Mendonça. E por uma razão muito simples, porque a TAP não podia ter mais injeções de dinheiro do Estado sem ter um problema sério com o regime de ajudas de Estado. Esse regime de ajudas de Estado e viver e ser uma companhia de aviação que tem que viver em concorrência e que, portanto, se tiver ajudas de Estado, de outra forma, ou teremos que compensar, isso não desapareceu. Portanto, a primeira coisa que convém não nos esquecermos, se estamos a fazer a história, é que mesmo feita à última da hora, por um governo que não tinha legitimidade, e a seguir ter vindo o logro da TAP, não foi diferente do que António Costa fez com o Siresp, era só conhecer o modelo, muda-se um bocadinho, fica mais ou menos a mesma coisa. Neste caso, tivemos a aparência de que a TAP voltou ao controle público, os privados, como se vê, e o Daniel Pujito sabe mais que eu, porque eu não conheço o contrato. Não sei se essa arbitragem é certa e está lá prevista, não sei se… O que sei, sei de segredo profissional, não posso revelar. Mas o Daniel, pelos vistos, sabe que há uma arbitragem prevista e que o senhor Milne mantém direito a recorrer uma arbitragem. Eu também calculo de cima, nunca vi isso em lado nenhum, nunca ninguém me explicou, nunca ninguém fez contas. E, portanto, há aqui uma coisa que é muito importante. Eu não vi que nenhum dos argumentos pelos quais… como lá ver. Há coisas que não têm preço, o amor, a lealdade, há muitas coisas que não têm preço, a TAP tem. É preciso saber qual é o custo, para o turismo, qual é o custo para os trabalhadores, qual é o custo para a economia nacional, qual é o custo para o efeito harmónico na economia nacional. Eu não vejo ninguém a fazer essas contas. Eu vejo toda a gente com a certeza que é preciso pôr lá agora 1.200 milhões de euros, que nunca serão devolvidos neste ano, que depois se transformarão em capital. Já agora a nacionalização à bruta é só uma coisa tonta, é por isso que há operações harmónio, e é por isso que convém não facilitar a vida ao Sr. Milman e ir já para uma nacionalização à bruta, que deve ser aquilo, provavelmente no contrato que escreveu, deve estar, se eu bem conheço estes contratos feitos pelas revoluções socialistas, ele deve estar a esfregar as mãos de contente com a ideia de uma nacionalização, deve ficar sem dinheiro. Nós é que ficamos com os mesmos problemas, com as mesmas dívidas e, sobretudo, o que era importante que o governo começasse a dizer de uma vez por todas é o que já aconteceu nas outras companhias, nos outros países, mas essa é a parte difícil que o governo não quer dizer e não quer assumir. É. Muito bem, eu quero esta companhia, acho que com 1.200 milhões de euros há uma estratégia do turismo para Portugal, se salva, porque sempre a dizer, ponho lá 1.200 milhões de euros, mas tenho uma companhia falida na mesma daqui a 6 meses, com a diferença que é integralmente pública, se calhar não vale a pena. Se calhar vale a pena ter juízo e fazer contas, para não irmos depois todos a correr atrás do prejuízo, porque isso é igualzinho ao que aconteceu com o novo banco. E depois nós passamos todos aqui numas guerras da Alquiri Mangerona, foste tu que decidiste privatizar, foi eu que decidi isto. O que é importante saber é, de uma vez por todas, aprender com o passado. Ora, aprender com o passado não é dizer eu vou ter que nacionalizar que não tenho alternativa, sem demonstrar quais são as alternativas, quanto custa e para que serve. Porque esse é que é o meu grande receio. É uma injeção brutal de dinheiro do Estado para uma coisa que o governo, isso sim, não diz o que quer fazer. A Lufthansa reduziu rotas, todas a Air France, aliás, a Air France, uma coisa
que é o que vão fazer, mas tens dúvidas qual é o que vão fazer.
Claro, e que era importante dizer cá, é que, por exemplo, esta coisa de que estávamos a falar dos voos regionais, uma das razões pelas quais a Air France conseguiu dinheiro foi porque convenceu a Comissão Europeia que o transporte interno em França ia ser feito por comboio. Mas como nós, para ir para o Algarve ou para o Porto, ainda vamos, o comboio vai à mesma velocidade, quando tu e o Daniel o apanhámos pela primeira vez, se calhar o nosso problema é não termos verdadeiramente alternativas a uma coisa que é de si insustentável. E o que tu queres fazer não é começar a ter as alternativas certas, é prolongar a insustentabilidade. Opa, sinceramente, eu gostava que desta vez a decisão fosse mais informada e mais responsável. Porque a seguir, e é isso que este governo não está a fazer. Enquanto que tu percebestes que, apesar da reestruturação, apesar da entrada no Estado, não sabes o que é o futuro do turismo e da aviação comercial, e uma coisa que tens por certa é que ele vai ser muito reduzido, bom, na Lufthansa há 40% de despedimentos. O governo, eu se fosse trabalhador da TAP, mais do que a bravata do ministro que só desvaloriza a companhia quando a vez que diz que ela é mal gerida, porque está tudo a ouvir que ela é mal gerida, eu mais que a bravata do ministro queria saber era qual é o plano do ministro. Já se percebeu que o Sr. Milman não vai ter dinheiro, já se percebeu que em Portugal não há capitalistas porque não há capital, isso não mudou em rigorosamente nada, e por mais que se crie uma ficção, olha, talvez seja o novo banco a emprestar ao Sr. Pedrosa para ele comprar a parte do outro. Não deixava de ser a sua graça e juntávamos os dois e podia ser que, enfim, aparecesse em conjunto. Mas pelo caminho, eu gostava era que o governo, que vai obviamente ficar com esta companhia, dissesse, esta companhia vai servir para fazer isto, a coesão nacional vai se exercer desta maneira, isto vai custar X, para isso vamos fazer estas rotas e despedir estas pessoas. Ou alguém acha, por o governo entrar, os 10 mil postos de trabalho da TAP estão salvaguardados? Disso não fala o ministro, pois não. É que não houve nenhuma das companhias reestruturadas na Europa em situações melhores que as nossas e com mais possibilidades, que não tenha tido que ser mais cara e mais pequena. O que nós queremos é nacionalizar para ter uma TAP mais cara e mais pequena, então expliquem-me quanto é que isso custa antes de me levarem o dinheiro. Porque eu volto ao princípio. É espantoso que se diga, como o Daniel disse ao princípio, eu tenho a certeza que não há alternativa, mas não sei quanto custa, nem para quando serve, nem se resolve. Não sabemos nada, mas temos a certeza que não temos alternativa.
Pedro, ainda dá para dizer uma frase?
Não, temos que encerrar. E já foi bastante detalhado e aprofundado este tema, teremos seguramente mais novidades ao longo do resto do dia e em breve, enfim, segundo foi anunciado hoje para o dia das decisões e do conhecimento público, portanto seguramente regressaremos ao tema da TAP num futuro e num próximo programa. Para já, despedimos e regressamos na segunda parte para apreciar as propostas do Rui Rio para o funcionamento do Parlamento. Voltamos já.
Em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo. O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação, na qual iremos discutir um conjunto de propostas apresentadas por Rui Rio no quadro da discussão sobre o funcionamento do Parlamento. Faço uma declaração de interesses prévia, uma vez que coordeno o grupo de trabalho que na Assembleia da República está a rever o regimento desde janeiro deste ano, numa primeira fase com vista a responder às questões que eram colocadas pela presença de muitos deputados, únicos representantes dos partidos na Assembleia nesta legislatura, de seguida para também resolver umas questões relacionadas à emissão de votos de saudação e de congratulação e de pesar, já superados, e agora na terceira fase desta revisão do regimento, também para olhar para o funcionamento de forma um bocadinho mais profunda sobre como são organizados os debates, como têm lugar os agendamentos e como se distribuem as funções parlamentares. E é neste quadro, em parte, que surgem as propostas que o Rui apresentou e anunciou esta semana, algumas que incidem precisamente sobre isto, sobre o trabalho de revisão do regimento, e são aquelas anunciadas, talvez a mais aquela que mais mediatizou terá sido aquela que diz respeito ao fim dos debates quinzenais e, portanto, passando a haver uma periodicidade bimensal aproximadamente da vinda do primeiro-ministro ao Parlamento, mas aqueles que têm motivado maior discussão e talvez maior reações mais vivas são aqueles que se prendem com o regime dos inquéritos parlamentares, sugerindo e propondo Rui Rio que se introduzam na composição das comissões elementos externos ao Parlamento, ou seja, que as comissões parlamentares de inquérito deixem apenas de integrar deputados, e por outro lado o regime proposto para substituir a Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, portanto a tradicional comissão que aborda questões de incompatibilidades, impedimentos e imunidades, e que essa comissão seja substituída também por um Conselho de Transparência externo à Assembleia da República, ou pelo menos com uma maioria de externos, e que desta forma também, por esta via, de acordo com a proposta apresentada, contribua para uma alteração ao funcionamento da Assembleia. O debate em torno do regimento, esse já está a decorrer, as restantes propostas estão agendadas para dia 10, e começava por ti, Francisco Mendes da Silva, este conjunto de propostas, se é que algumas correspondem a uma necessidade que o regimento precisaria de revisão e acompanham até o debate, e até algumas já correspondem a matérias apresentadas por outros partidos, sobre roupagens diferentes ou com alterações na redação, mas no fundo incidem sobre o regimento, mas em particular estas duas últimas, que dizem respeito à introdução de elementos exteriores ao Parlamento no seu próprio funcionamento, não traduzem uma resposta que pode ser lida como, enfim, talvez antiparlamentar seja excessivo, mas pelo menos como de desconfiança face à instituição parlamentar e até de alguma vontade tutelar externamente o funcionamento de um órgão de soberania, que são de difícil justificação e que não encontram paralelo noutras ordens jurídicas?
Totalmente. E eu devo dizer que nada disto é surpreendente, eu acho que nós já discutimos isto no Sem Moderação, propostas de Rui Rio deste tipo várias vezes. Rui Rio, é verdade que é um dos temas, estes temas do reforma do regime, reforma das instituições, alteração das regras de funcionamento dos órgãos democráticos, é um tema em que Rui Rio se sente especialmente confortável. Mas de cada vez que ele fala, eu devo dizer que fico a sensação de que ele se sente confortável no tema, mas desconfortável com o regime tal como ele está. Isso também também me deixa a mim, devo dizer, um tanto ou quanto desconfortável, porque todas as propostas, ou tendencialmente as propostas que Rui Rio defende nesta matéria, são sempre propostas que eu não sei se aperfeiçoam a democracia ou se, pelo contrário, servem para punir a democracia. Nós, desde que Rui Rio saiu da Câmara do Porto, em 2013, nós já ouvimos de tudo, já ouvimos defender tudo. Desde uma nova Constituição, desde que os votos em branco deviam dar lugar a lugares vazios no Parlamento, até a que os municípios, as autarquias endividadas e que estavam sob resgate financeiro, na altura até da Troika, naquele regime que houve contemporâneo nessa altura, não deviam ter eleições autárquicas. Ele verbalizou essa proposta, ou pelo menos essa ponderação, uma vez. Também já defendeu que o Presidente da República, já ouvi defender, aliás uma vez até ouvi defender isso num debate em que eu estava presente, em que eu era palestrante com ele, que o Presidente da República devia ter a tutela do sistema judiciário, com o argumento de que, e passo a citar, o Presidente da República é o mais alto magistrado da nação, não percebendo o que é que quer dizer magistrado neste contexto, e não percebendo que não é próprio de um sistema democrático que o sistema de justiça seja tutelado politicamente por um órgão unipessoal. Mas o que ele diz agora, e portanto, o que nós víamos era duas coisas: um desconforto perante o regime, e dois, que esse desconforto também vinha dos seus próprios problemas e dos seus traumas durante o tempo em que foi Presidente da Câmara. Os problemas que teve com a justiça, os problemas que teve com a imprensa, também o Rui Rio está sempre a criticar a imprensa, e sendo a imprensa obviamente criticável, como tudo, em muitos aspectos, a forma como ele reage é sempre uma forma quase de desmerecer e desvalorizar o papel da imprensa. Nestas matérias, apesar de não ser nenhuma destas medidas terem, se calhar, o grau de importância de algumas que eu aqui referi, A verdade é que vão no mesmo sentido, vão no mesmo no sentido de desvalorização do Parlamento, que aliás a estratégia, ou pelo menos um sentimento regulamentar do populismo antipolítico, que Rui Rio, em que Rui Rio insiste muitas vezes. Eu entendi em 2000, julgo que foi em 2007, o Pedro não me deixará mentir, que julgo que foi em 2007 que o Parlamento passou a ter o Primeiro-Ministro quinzenalmente a responder aos deputados. Eu acho que foi…
Sócrates, eu não me lembro quando é que foi, mas foi no tempo…
Não, foi…
Precisamente…
Foi com uma proposta, dizem que foi com uma proposta de António José Seguro, mas eu lembro perfeitamente, a primeira vez que eu entrei para a Comissão Política Nacional…
Foi quando? Quando é que disseste que foi?
2007.
2007. O atual regimento é de 2007, houve um grupo de trabalho com vários partidos, com todos os partidos aliás, que elaborou um novo regimento, no fundo, que introduziu entre outras coisas este debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e outro que era o debate com os ministros que não se tem realizado e portanto caiu em desuso, por assim dizer.
Eu devo dizer que, eu devo dizer que sou totalmente a favor desta, da ida quinzenal, pelo menos, do Primeiro-Ministro ao Parlamento. Fui a favor dela quando o CDS, quando o Paulo Portas regressa para o segundo consulado no CDS em 2007, eu fiz parte dessa Comissão Política Nacional e lembro de propormos isso e depois julgo que até foi o António José Seguro que teve, o impulso no Parlamento mais decisivo.
Era o coordenador do grupo de trabalho na altura.
Pronto, então se calhar foi por isso, mas eu julgo… E foi bastante, foi uma medida bastante, com apoio bastante transversal. Eu não percebo qual é que é o… Eu percebo que o Rui Rio não gosta muito do debate parlamentar, daquela quase confusão, daquela… mas isso faz parte da democracia. E mesmo que muitas vezes os debates parlamentares não acrescentem grande coisa, acrescentam sempre muito, que é… A perspectiva que os cidadãos têm de que há debate e de que o governo é controlado pelo órgão que o tem de controlar.
Daniel, bem sabemos. Neste debate o Francisco também falou com um aspecto interessante, que é aquele das propostas já do próprio funcionamento interno. Para dar nota, também há propostas de outros partidos, e realmente até do PS, no que diz respeito à reorganização da forma do governo prestar contas, portanto, como eu dizia, o debate com os ministros foi uma figura que eu incluo e praticamente não tem lugar em plenário, os ministros respondem sempre em comissão, e uma das propostas é alargar o tempo do debate com o primeiro-ministro, para que ele passe a ter duas rondas e possa ser mais detalhado, e que os ministros passem efetivamente a alternar na prestação de contas do Parlamento em medidas setoriais. Mas se esse conjunto, seja por via das propostas do PSD, do PS ou até de outros partidos, no fundo traduz ainda a linha de valorização do Parlamento ou de reorganização do tempo parlamentar, o restante conjunto das medidas não deixa de poder trazer alguma estranheza no sentido em que um órgão de soberania passaria a ter que partilhar ou teria diferentes, ou seja, no mesmo espaço, no mesmo órgão de soberania, teremos títulos de legitimidade diferente para exercer funções que aparentemente nos termos da nossa ordem jurídica e de outras, correspondem aos representantes eleitos dos cidadãos, ou seja, a par de um deputado de uma comissão parlamentar de inquérito com um mandato representativo, teríamos uma personalidade, eventualmente escolhida pelo próprio Parlamento, mas ainda assim, uma personalidade que não tem essa função de representação.
Isto constrói… Reconhecido mérito, que é uma expressão que eu adoro sempre.
Adequadamente com os nossos mecanismos
de democracia. Reconhecido por quem?
Pois. Pedro, deixas-me começar pela parte menos importante, que é a parte dos debates.
Só não porque... democrático.
Ou seja, eu acho que há em Rui Rio um regresso, é engraçado porque ele sendo muito diferente e depois tem algumas características do regresso do espírito cavaquista. Cavaco Silva ia muito pouco ao Parlamento, não gostava de ir ao Parlamento, e compreende-se porque alguém que considera que a política, que duas pessoas com a mesma informação e de boa fé têm que chegar obrigatoriamente à conclusão, não percebe muito bem para que é que serve um debate e, sobretudo, para que é que serve a democracia. E eu acho…
Nem percebe a natureza humana.
Não, não, é que a democracia existe exatamente porque conhece a natureza humana e sabe…
Não é só isso, é um argumento antiliberal até.
Claro que é, com certeza.
Porque a razão é eu e tu olharmos exatamente para a mesma coisa, tendo em conta que temos passados diferentes, experiências diferentes e… vamos ver se tem coisas diferentes. E é por isso que a democracia é importante para articular essas visões diferentes.
Porque vive de um confronto do qual se constroem consensos. Depois os consensos. A Assembleia da República não serve só para fazer leis. Como o nome, aliás, indica, Parlamento indica uma das coisas que lá se faz e que é uma coisa que cada vez cada vez mais praticada, curiosamente, a discussão e o debate, mas cada vez menos valorizada do ponto de vista político. Portanto, o Parlamento não é um órgão técnico, eu não tenho nenhum problema se os debates, em vez de serem quinzenais, forem mensais, não é esse o meu debate. Agora, é evidente para mim que os debates quinzenais foram uma coisa, foram excelentes para o Parlamento, porque lhe devolveram a sua função política, de escrutínio do governo e de confronto político, não excessivamente. Aliás, impedem que alguns debates façam à boleia de leis, ou seja, que os partidos façam leis para ter debates, em vez de ter os debates, sem ter obrigatoriamente, e debates com visibilidade, evidentemente. Evidentemente os debates vão continuar a acontecer, se acabarem com os debates quinzenais, eles acontecem nas televisões. Acontecem nas televisões através de deputados escolhidos pelas televisões para discutirem uns com os outros. Acontecem através, como acontecem nas campanhas, em que os líderes debatem um com o outro por via dos mensageiros que são os jornalistas que pedem para comentar, excluindo, ainda por cima, os pequenos partidos, excluindo desse debate e retirando-lhe as regras institucionais que eles têm, que permitem igualdade ou equidade, se quisermos, no acesso ao tempo. Mas devo dizer que eu acho isto muitíssimo menos grave do que as outras duas propostas que eu vi. Uma que é a participação da sociedade civil em comissões de inquérito, isso estaria para um debate aqui, discutimos o que é a sociedade civil, essa ideia da pureza da sociedade civil, como se a sociedade civil não estivesse, aquilo a que chama sociedade civil não estivesse ligada a interesses, ligada a grupos de pressão, ou seja, teria muito que se lhe diga, mas
sobretudo… A sociedade civil está representada no Parlamento, não é?
Está, claro. Através do voto. Pôr não eleitos, pessoas que é que não são não eleitos, mesmo para os populistas digo-lhes isto, os não eleitos têm uma característica, não são escrutinados, não têm registro de interesses, não são fiscalizados como são os deputados. Portanto, já nem falando do facto de não terem sido eleitos. Depois, esta ideia de que há uma entidade externa ao Parlamento não eleita, com pessoas de reconhecida idoneidade e reconhecido mérito, todos estes termos, devo dizer, senatoriais, elitistas, profundamente antidemocráticos no seu espírito, que é a ideia de que, em vez de ser a bandalheira da malta desta escória que o povo escolhe, vamos escolher uns homens sábios, que a elite gosta, e que reconhece mérito, reconhece idoneidade. É um espírito, ao contrário do que os
públicos,
é um espírito profundamente elitista, profundamente antipopular e profundamente antidemocrático, e portanto, eu devo dizer, transformar espaços da Assembleia da República numa espécie de Câmara Corporativa, ou numa espécie de Senado não eleito, é, para mim, eu estou a medir as palavras, absolutamente repugnante do ponto de vista democrático. Eu não quero que a política seja feita por castas de sábios. Se querem mudar o Parlamento, o sistema eleitoral, podemos discutir isto, eu tenho as minhas opiniões, cada um tem as suas. Agora, no Parlamento sentam-se eleitos, e nem mais uma pessoa que não seja eleita.
Muito obrigado, Daniel. José Eduardo, tu que te ascendeste à categoria senatorial e te libertaste desta bandalheira na qual alguns de nós ainda penam, que leitura fazes destas…
Alguns de nós, só tu!
Alguns de nós, 230 de nós cidadãos, para já.
Eu acho…
E mais de 29.
Eu preciso mesmo de um bocadinho de tempo. Né? Eu compreendo o entusiasmo, por exemplo, do Francisco do tema, porque eu também sublimo muito as minhas dores olhando para as dos outros, mas compreendo totalmente, compreendo o interesse que ele tem sempre de falar do Rio, porque eu, assim, cada vez que o Rio faz uma destas, eu lembro-me do Francisco Rodrigues dos Santos para me consolar um bocadinho. É feio, mas é relativamente humano.
Mas, Zé Eduardo, deixa-me falar sobre o Rio. Os poderes santos não apresentam estas medidas.
Deixa-me falar sobre o Rio. Não, claro que não.
Todo gosto.
Não sei sobre o que é que poderíamos fazer isso. Seria preciso imaginação para encontrar...
Não fujas.
Não quero fugir, quero falar sobre o Rio, até porque tirando uma parte final em que discordo de ti, essa ideia de que os tipos... Acho que um dos problemas é essa ideia dos tipos que o povo escolheu. O problema... posição de princípio, e eu já vou comentar essa parte para terminar. Minha posição de princípio dentro do PSD, no tempo em que me ouvia um bocadito mais que hoje, também nunca foi muito mais, mas no tempo em que me ouvia um bocadito muito mais do que hoje é, sempre contra círculos uninominais, sempre contra a redução do número de deputados, sempre a favor da eleição pelo sistema proporcional e pelo método d'Hondt, sempre a favor da valorização do Parlamento. Portanto, vai sem se dizer que, obviamente, não concordo com a ideia de que uns não eleitos vão estar a par dos eleitos a fazer a função de fiscalização que é própria de um Parlamento. Até porque, havendo, e o Pedro poderia explicar isso melhor que eu, com mais tempo ao princípio, sistemas jurídico-constitucionais com um pendor executivo mais forte que o nosso, bom, este é o nosso e eu gosto da maneira como ele funciona, porque eu até me pode gostar muito, e agora vou ao fim com o pouco tempo. Até podes gostar muito aquela coisa que vai dando às vezes um bocadinho, vamos ver, a visão de Rui Rio é de uma pessoa enfim, que não acha exatamente um grande ganho de tempo a vida parlamentar e não percebe o valor que ela tem, em abstrato, mesmo que estivessem ali 230 pessoas, de que ele não gostasse de nenhuma delas. Eu não quero saber se são estas 230 ou outras 230, quero que estejam ali 230 para serem representativas do tudo que é a nossa sociedade. O meu problema é que os partidos é que não contribuem muito para a valorização do Parlamento.
Exatamente.
E nisso Rui Rio é igual aos outros, porque o meu problema com o que tu disseste, Daniel, é que eu escolho muitas poucas pessoas das que lá estão.
É verdade. Podemos fazer um debate sobre isso.
Eu posso discordar do Pedro e sentir-me às vezes representado pela inteligência dele quando não discordo dele, ou sentir-me em geral agradecido por a inteligência dele estar na primeira fila do Parlamento. Mas aquilo que todos nós sabemos é que a esmagadora maioria das escolhas do Parlamento não faz daquilo a casa vibrante da democracia que nos devia orgulhar e levantar os cotovelos cada vez que alguém tenta atacar o parlamentarismo. O problema é que os partidos são responsáveis por fazer do Parlamento uma coisa que mesmo às vezes nos debates quinzenais não é fácil de ver em casa sem ser assim como, por exemplo, um benfiquista na RTP Memória olhar para os jogos do tempo do Arthur Jorge.
Eu concordo contigo, hein? Eu concordo contigo, mas esse é o outro debate que não se resolve assim, resolve-se arranjar de maneira de melhor
a última coisa só que eu não percebo.
Escolha o Rui Rio, olha, para ser lugar, escolha o Rui Rio, pessoas de reconhecido mérito para as listas.
Deixa, era isso mesmo que eu lhe sugeria, e só uma notinha final. É pena a oportunidade disto. O que eu gostava que o PSD tivesse feito nos últimos dois meses era mais recordar a quantidade de vezes em que este governo, que se diz defensor do Parlamento, pura e simplesmente atropelou a competência do Parlamento e produziu em catadupa diplomas viciados de inconstitucionalidade orgânica que alteram coisas como o Código de Procedimento Administrativo ou o Código Penal. Isso sim é que eu gostava que o PSD tivesse debatido nestas semanas para centrar o Parlamento naquilo que ele deve fazer.
Temos mesmo que encerrar, regressamos daqui a instantes, agradecemos aos nossos ouvintes da TSF que, se nos quiserem continuar a ouvir, que nos acompanhem pelo podcast ou que vão ocorrer apanhar a emissão, e regressamos para a terceira e derradeira parte daqui em instantes. Até já.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à terceira parte do Sem Moderação desta semana, na qual iremos continuar a acompanhar, ou vamos procurar continuar a acompanhar a discussão em torno do combate e da prevenção da Covid-19, especialmente na área metropolitana de Lisboa. Na semana passada avaliámos aquilo que foi o anúncio de medidas que entram em vigor hoje, dia 1 de julho, e que mantêm 19 freguesias do território da área metropolitana em estado de calamidade, que reforçam globalmente para a área metropolitana de Lisboa o conjunto de restrições à circulação e ao funcionamento da atividade económica, e que no restante território nacional optam pelo descalamento, por assim dizer, à fase anterior de alerta no que diz respeito à proteção civil. Esta semana ficou mais marcada por declarações do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, avaliando o que tem ocorrido em Lisboa e o que tem acontecido na área metropolitana, evidenciando que, em algumas áreas, em particular na resposta dos serviços de saúde, poderiam ser necessárias intervenções mais musculadas, mais reforçadas, e que tem provocado, ou tem reaberto em grande medida, uma análise mais crítica, mais detalhada sobre quais os tipos de respostas que podem ser necessárias para a contenção desta parte que tem em cima da mesa. Essencialmente, nestes tempos, tem estado reforço de pessoal de saúde no domínio da saúde pública, por um lado, mas ainda também o debate em torno dos transportes e da disponibilidade de capacidade para que a lotação de carruagens, de autocarros, possa estar, pelo menos, no máximo, nos 2/3, para assegurar o distanciamento social possível neste contexto. José Eduardo Martins, como é que analisas o debate que de alguma maneira, tomou uma escala diferente nestes últimos dias e que tem mostrado que, como na gestão da comunidade, seja em crise, seja fora dela, há muito espaço para discussão que talvez tivesse adormecido até agora?
Sim, não pela nossa parte, não é? Nós podemos ser um pequeno programa na televisão por cabo, mas temos feito a discussão de uma maneira que ela finalmente agora acho que começa a ser feita, porque nós não podemos ter sobre isto posições patetas e acríticas, de achar que estarmos fechados em casa é um milagre, e depois, como dizíamos no princípio da semana passada, quando saímos à rua é tudo uma tragédia só porque sim, porque… para estarmos fechados em casa não era preciso grande estratégia, para sairmos à rua, como têm dito os especialistas de saúde pública, era preciso alguma. E o que aconteceu nos últimos dias foi política, foi que independentemente do erro crasso do líder da oposição dirigir críticas a uma diretora-geral, quando eu presumo que o interlocutor dele seja o primeiro-ministro, o que é verdade é que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, depois de uma sequência de uma reunião no Infarmed, em que foi preciso explicar ao país que o seu primeiro-ministro se tinha irritado muito com a senhora ministra da Saúde e a reunião tinha acabado mais cedo, porque não lhe davam os dados em condições. Depois disso tivemos uma sequência de pronúncias sobre o que devíamos saber e o que não devíamos saber dos técnicos. Alguns deles têm vindo à televisão explicar coisas que nenhum de nós, sendo especialista na pandemia, a humildade que tem que perceber é que estamos a meio de um processo e portanto, sendo essencial fazermos todos o melhor que podemos para controlar o processo, para que não haja uma pressão sobre os serviços de saúde que obrigue a fechar a economia outra vez e com isso dar cabo da vida à sociedade toda e não apenas às vítimas desta doença, mas o que aconteceu nos últimos dias foi a política pura. O presidente da Câmara de Lisboa, que se quis fazer fotografar à frente de aviões de coisas que não lhe diziam respeito e que se quis fazer fotografar, entregar vidas de gás, e que é o chefe da Proteção Civil na cidade, onde de resto, como ontem bem recordaram, investe mais no futebol que na Proteção Civil, decidiu pôr-se ao fresco dos problemas, isto não tem outra maneira de dizer, decidiu pôr-se ao fresco dos problemas que acontecem em Lisboa. E eu isto, o que o presidente da Câmara de Lisboa veio dizer é que não havia estratégia, no fundo mesmo, têm dito alguns especialistas de saúde pública que não havia estratégia, que não havia gente no terreno, que isto não foi preparado. Ora, de um presidente da Câmara da Capital, que sucedeu ao primeiro-ministro que está em funções, que tem como coordenador da pandemia na região de Lisboa o seu vice-presidente na Câmara, que saiu para ir para o governo, saiu para ir ao governo. Vamos lá ver, esta pessoa se queixa que não foram tomadas medidas a tempo, de duas uma, ou não tem importância nenhuma e não foi ouvido, andou o tempo inteiro e tem que explicar quem, como e quando, a dizer que devia ser desta, daquela e daquela outra maneira e não como está a acontecer, ou fez isso e ninguém o ouviu e, portanto, constatamos que, de facto, o presidente da Câmara de Lisboa não tem importância política nem onde era suposto ter muita, ou então não fez, e isto é só, basicamente, na antecâmara de um ano de autárquicas, percebendo-se que em Lisboa, de facto, falham coisas de uma maneira diferente, porque vamos lá ver, eu posso perceber zero de pandemias, mas de estatística há coisas que são relativamente evidentes. Quando neste momento a concentração de casos é aqui, embora haja alguma estranheza sobre a sua distribuição geográfica, basicamente há alguma coisa que está a falhar aqui. E como nós percebemos, há uma distância muito grande entre as pensões da Almirante Reis e o alojamento local da Baixa de que o Presidente da Câmara gosta tanto. Portanto, o que se passou aqui foi político, foi basicamente um Presidente de Câmara no sítio onde os problemas estão a acontecer, do Partido Socialista a tirar água do capote, e eu, vou dizer, meio a brincar, meio a sério, eu se fosse Primeiro-Ministro fazia ao Ministro da Saúde.
Daniel Oliveira faz esta avaliação quanto às duas coisas, portanto, à situação por um lado e à repartição de responsabilidade e também quanto à forma como comunicacionalmente ela pode ter sido abordada esta semana?
Quando o Rui Moreira fez o seu choradinho, ninguém ficou chocado. E existe a ideia de que os representantes de Lisboa não podem, não têm o poder, porque os lisboetas na realidade não têm o direito natural, não está descontentos. E devo dizer que a reação do PSD, eu já vou ao Rui Rio, que pediu, aquele senhor Newton, que pediu a demissão do Presidente da Câmara por causa do que se está a passar na área metropolitana de Lisboa em relação ao Covid é evidentemente absurda, não é? Porque o problema não é na cidade de Lisboa, e isso basta olhar para os números para perceber que o problema não é no Conselho de Lisboa, há uma freguesia com um problema em Lisboa, e o Fernando Medina não dirige a região de Lisboa, não gera Amadora, não gera Odivelas, não gera Sintra, isto partindo do princípio, errado.
Representar a metropolitana.
Ah bem, mas não tem nenhum poder de gestão da área deste tipo de assuntos. Não gera Amadora, não gera… isto partindo do princípio que a responsabilidade é de quem o gera, e não é, mas nem sequer isso lhe pode ser apontado. Agora, a minha reação, a reação de Fernando Medina parece-me a mim, que Fernando Medina acusou o toque político, exatamente, porque da mesma maneira que Rui Moreira é muitas vezes associado ao Porto, erradamente, à área metropolitana do Porto, erradamente, também Fernando Medina é muitas vezes associado à área metropolitana de Lisboa, porque Lisboa, Porto…
Apesar de ser do Porto.
Apesar de ser do Porto, nós temos esta, ao contrário do Porto, nós abrimos as portas.
Conhece a região mais liberal do que
a Porto. Estava só a entrar na nossa…
Mas faltava.
Os jornalistas não dizem nada.
Perguntar, Francisco, se a equivalência de teres um lisboeta na Câmara Municipal do Porto
era altamente
improvável, uma perspectiva da opinião pública, não sei se…
Era muitíssimo improvável que acontecesse, mas pronto,
sim, no Porto nunca foi necessário importar, é um facto.
Vês? Deixa-me lá terminar. Eu acho, aliás, um bocadinho absurdo esta troca de responsabilizações, porque se há problema que nós temos neste momento, é, por exemplo, nós não sabemos onde é que as pessoas estão a ser infectadas. Não sabemos se estão a ser infectadas nos transportes públicos, nas casas, nas empresas, e portanto é muito difícil, está tudo basicamente a… Para responsabilizar é preciso um achismo. Porque não é possível responsabilizar sem saber o que é que está a acontecer. E há dois erros que podem ser apontados, e aliás, Fernando Medina apontou-os, e é os dois em que tem razão.
Só interromper, há uma questão que tu focas em um aspecto que é, não sabemos onde é que há o contágio. Podemos é discutir se depois, no acompanhamento das pessoas que têm o diagnóstico confirmado, ele é suficiente ou não. Aí é mais simples fazer essa avaliação.
É, mas há uma coisa que ele fala que é mais importante, que eu acho que é mais importante ainda do que isso. Que é, uma é as expectativas que foram criadas, mas eu a isso dou a importância que dou, porque esta ideia de que se pode gerir ao milímetro a comunicação numa coisa destas é bastante discutível, mas pronto. Mas para mim a coisa, porque é uma coisa mais evidente e objetiva, tem a ver com a recolha de informação, tem a ver em parte com o que tu disseste, mas com a outra parte, que é não haver resultados de inquéritos epidemiológicos, não existem. Ou seja, os inquéritos são feitos e nós não sabemos os seus resultados. E Medina também falou disso. O que significa que estamos a trabalhar às cegas, tem a ver com aquilo exatamente que eu tinha dito, estamos a trabalhar às cegas. É difícil tomar medidas de restrição se nós não sabemos onde é que o vírus está a ser transmitido, se não sabemos ou certas profissões das pessoas, se não sabemos não sei quantas coisas. Ou seja, não é para olharmos para os transportes públicos ou vermos que podemos ter a certeza de que é nos transportes públicos que eles estão a ser transmitidos. E portanto, esta é a parte em que eu acho que a falha é clamorosa, e que tem a ver, coisa que o Fernando Medina também falou, com falta de pessoal alocado a estas, a toda a parte de acompanhamento e de inquérito, tratamento dos dados, etc. As pessoas desvalorizam imensa a informação. No debate as pessoas querem medidas, não percebendo que sem informação as medidas que se tomam geralmente são erradas. Acabo só dizendo, Lisboa está muito longe de estar numa situação dramática. Muito longe. As razões para o que está a acontecer em Lisboa, do meu ponto de vista, mais uma vez com base em achismos, mas parece-me que são estruturais, que têm muito a ver com as condições em que se vive nas periferias.
Então, porquê é que isto não acontece na margem sul?
O meu racismo está tanto como o teu.
Mas
porquê que a questão acontece na margem norte de Lisboa e na margem sul? É trem de barco em vez de comboio?
Deixa-me dizer-te, exato, uma das coisas que é interessante, das pessoas com que eu tenho falado percebem deste assunto, é que estão absolutamente convictas que tem a ver com a condição, com as condições das periferias e não percebem porque é que não está a acontecer na margem sul. E portanto, percebes, é uma das coisas que nós precisamos, porque é assim, tudo indica que se as comunidades migrantes têm aqui importância porque nunca chegaram a confinar, que tem a ver com um tipo de atividades, que tem a ver, e depois, de facto, há isso, o que é que se está a passar na margem sul? E para isso é preciso ter informações. Agora, eu acho que a reação de Fernandina não tem nada a ver com isto. A reação de Fernandina tem a ver com isto. As coisas começaram, como aliás eu acho que era inevitável que acontecesse, eu não dramatizo estas coisas, com o desconfinamento as coisas vão ser mais duras do ponto de vista político, era evidente, nós próprios todos aqui dissemos, confinar era fácil, difícil era desconfinar, difícil era regular o funcionamento com as pessoas a trabalhar, isso é que era difícil, e nós não podíamos continuar confinados. O problema é que agora, quando as coisas começam a correr mal, cada um vai ter de tentar desviar o tiro, e Fernando Medina, que estava a ser alvo, do meu ponto de vista, até injustamente, porque não tem nada a ver com decisões suas, cá estou para bater no Fernando de Irem, essas coisas, nisto ele tem pouco a ver com o que está a acontecer, até porque não é na cidade de Lisboa que está a acontecer. Agora, ele estava a ser alvo e olhou à volta, viu quem é que é o alvo melhor do que eu, e apontou para a Ministra da Saúde, e apontou para aí, porque não quer, porque se cola a ele o rótulo do responsável pelo desastre em Lisboa, não se descola e provavelmente acaba a carreira política dele. Portanto, eu dou a importância que este assunto tem, que é do confronto político. Aqui nem é político-partidário, porque é dentro do mesmo partido, mas da tentativa de fugir da mira que está apontada para cada um. Acho que vamos assistir isto várias vezes ao longo deste tempo com vários atores políticos. E acho normal.
Francisco Mendes da Silva, no tempo que nos resta para comentário livre à escolha.
Começando pela estratégia política pessoal do Fernando Medina, que eu julgo que é claríssima, tem a ver com o facto de nos aproximarmos de um ano autárquico e Fernando Medina tem que conter ou controlar a narrativa sobre o seu papel neste que é o momento mais brutal das nossas vidas durante das várias gerações que ainda estão vivas, e parece-me óbvio, sempre que aquilo concordo inteiramente com aquilo que o Zé Eduardo disse, sempre que era preciso ou possível aparecer junto das boas notícias, seja a Champions, o anúncio da Champions em Belém, seja a chegada de material e Fernando Medina tirou fotografia junto ao avião na própria pista de aterragem, Fernando Medina estava lá. Agora que as coisas começam a correr mal, Fernando Medina quer é saltar fora dessas fotografias. Não tem nada de extraordinário, mas é o que é e é assim mesmo. Há depois uma dúvida que eu tenho, que é se está consertado ou não com António Costa e se não aproveitou isto também para, fazer tiro ao alvo aos seus opositores internos no PS, de que o secretário de Estado responsável pela área, Eduardo Cordeiro, é responsável pela área, enfim, pela área geográfica do combate à Covid, Eduardo Cordeiro, como estava a dizer. Mas, de facto, eu não acho que esta seja a questão mais importante, como o Daniel disse. Eu acho que a questão mais importante é que nós estamos a ver os políticos a serem abalroados pela realidade e a darem sinais de desorientação, e isso preocupa-me. E devo dizer até que não me chocava que houvesse uma remodelação, seja na Direção-Geral de Saúde, seja no Ministério da Saúde, porque eu admito que as pessoas estejam absolutamente, enfim, desgastadas, psicologicamente, fisicamente, eu não queria estar na posição de nenhum, nem da Ministra da Saúde, nem do seu Secretário de Estado, nem da Diretora-Geral de Saúde e das pessoas que a ajudam nessa tarefa, e eu acho que é daqueles momentos em que provavelmente sangue novo, algum ar fresco, pessoas que não estejam desgastadas, seria necessário. Mas estão a ser abalroados pela realidade por uma razão. É que nós vivemos numa ilusão de que, como disse o Daniel também, o confinamento é que era difícil. Nos diz que era uma coisa nunca vista, mandar pessoas para casa, suspender a realidade, suspender a economia, mas pode parecer contra...
A realidade é que é difícil, não?
Não, claro. Isto pode parecer é contra... pode parecer contraintuitivo, mas estas medidas brutais são medidas fáceis de tomar. É tudo. Não sei se lembram, nós na semana que começou em 8 domingo, 9, segunda-feira de março, nós já fomos todos para casa. Houve, todos, enfim, houve muita gente que se fechou em casa mesmo antes de ser obrigatório.
Uma semana antes, portanto, toda a gente.
Já estava em casa. E é muito fácil mandar pessoas para casa. E é muito fácil também aí dizer que o Estado estava preparado. Porque se nós vamos todos para casa, controlamos o contágio, é óbvio que o SNS aguentou.
Continua a aguentar. Epá, vamos tá continuar a aguentar, bem longe de estar com problemas ainda.
Certo,
muito
certo.
Daniel, mas como isto tem efeitos, como os especialistas de saúde pública têm dito, que não se medem de hoje para amanhã, este aumento no número de contágios vai, com o tempo, levar a mais gente nos cuidados intensivos, como já está a acontecer.
Mas deixa-me só terminar.
É que a questão, 70 e tal pessoas nos cuidados
intensivos. Deixa-me lá terminar.
Tem havido significativamente um aumento de contágio com o vírus circula, mas isso não significa um agravamento das condições da doença e da progressão.
Mas é que essa não é a questão que eu queria trazer aqui.
Se eu só dar esta nota, nós temos que encerrar, desculpa, mas queria só mesmo deixar esta nota.
Então, talvez tens que deixar encerrar a mim.
Se olharmos para os dados, eles indicam que a estratégia de proteção dos grupos mais vulneráveis continua a correr adequadamente, há mais contágio, é certo, mas a incidência e a gravidade da doença não terá aumentado face aos números que temos dos cuidados intensivos. Peço desculpa, queria só deixar esta nota.
Mas é mesmo para dizer isto, é que a preparação do Estado não se vê só na preparação dos hospitais. Vê-se principalmente neste momento em que a solução, o momento é muito mais sofisticado do que o momento brutal do confinamento, porque agora era preciso ter equipas para recolha de informação, para tratamento estatístico, para rastreamento, para a celeridade dos testes, porque nós não conseguimos restringir sem rastrear, e agora é que o Estado está a mostrar toda a sua incapacidade, e o Governo vai atrás no opróbrio público sobre essa incapacidade, e o que eu tenho medo é que em vez da união de esforços que havia até agora, os responsáveis políticos, perante o descontrolo aparente da situação, não é descontrolo da SNS, não é isso que vocês estavam a dizer, é descontrolo do desconfinamento, porque nós não temos de facto dados e não estamos a conseguir, pelo menos eles não são públicos, não estamos a conseguir controlar o desconfinamento.
Estamos a falar da área metropolitana de Lisboa, porque no resto do país está a correr, aliás, exatamente como previsto.
Muito bem. E por isso eu tenho medo que os próprios responsáveis políticos se entrem numa espiral de descontrolo, cada um a querer salvar a pele de uma fotografia que é cada vez pior.
Com estas reflexões terminamos a terceira e última parte do Sem Moderação desta semana. Regressamos na próxima quarta-feira, à hora do costume e nos dois locais habituais, para continuar a discutir a atualidade no registro Sem Moderação, ligeiramente caótico, mas sempre profundamente organizado, como nos apresentares. Até à próxima.